primeira banda.
Enfim. Enfim, dizem. Como encher a linguiça. Então, né? Não. A tia falou já. Se vocês escutaram o podcast, mas enfim, vamos começar o podcast. Bem-vindos, amigos do Raimat Podcast. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast.
Sim.
Desculpa aí o tempo que a gente esperou, mas aqui a gente estava trabalhando muito. Trabalhando em cavalo.
Por exemplo, cavalo. Por exemplo, eu ia gravar no início da semana, aconteceu um negócio de última hora, me chamaram. Ia gravar quinta. Daí já surgiu um negócio já de manhã, que é pra melhorar o dia, assim. Ontem eu só parei à meia-noite. Então, é nessa toada aí que a gente tá. Né? Enquanto os outros dormem, você trabalha enquanto eles estiverem dormindo, um negócio assim. É o mantra do assaltante de casa, né? Quando trabalha enquanto os outros estiverem dormindo, né?
Estiver dormindo. Eu tô trabalhando as últimas 3 semanas, por aí, sei lá, até umas 9 da noite, eu paro um tempo pra dar um cuidado com meu filho, e depois eu emendo as horas da noite pra recuperar as horas que eu passei com meu filho. Então, tá foda, trabalhando pra caralho, e a gente tá tentando gravar, acho que na verdade faz 2 ou 3 semanas, pelo que eu lembro, que a gente, vamos lá, não sei o que, não vai dar.
Também tive formatura da criançada. Né? Fui ver lá discursos, dormi na apresentação, tá bem trabalhado. Né? Só. Inclusive, estou gravando aqui praticamente no meio do mato. Eu acho que talvez na gravação apareça o barulho da passarinhada. Passarinhada essa que cresceram aqui dentro dos baldes, né? Tinha um ninho aqui. Saiu 4 passarinhos. Uma vez eu fui limpar o próprio ninho deles ali, um passarinho saiu para brigar comigo. Né? Primeira coisa que ele, que ele fez, em vez de aprender a voar, foi brigar com quem tá. Daí eu já expulsei eles dali, se virem.
quer eu morar aí sem pagar aluguel, cara? Tá esperando?
Lógico.
Lógico. Quer fazer gato de luz?
Ovelha, ovelha, pelo menos a gente pega a lã, né? Cachorro cuida da casa, passarinho que é vagabundo, né? Traz nada pra gente.
Traz nada, só barulho.
Nem vou falar nada, porque semanas atrás começou a temporada do churrasco, né? Então, como é que funciona a temporada do churrasco aqui? Significa que qualquer dia que tiver sol, às vezes nem assim, né? Se conseguir botar a churrasqueira embaixo da sombra.
Eu já tenho fotos tuas da neve, né, cara? Fazendo churrasco no meio da neve.
Eu fazia seguido. É. Dá pra fazer, porque afinal de contas, ao redor da churrasqueira fica ali uns 6, 7 graus. Dá pra assar tranquilamente, né? Ou às vezes bem mais, né? Irradia o calor, né? Então, o que acontece? Todo dia você tem a obrigação de assar alguma coisa. Então, daí, se é, sei lá, frango, peixe, boi, porco, costela, sabe, costelinha, presunto,
cavalo.
Se tiver como assar esquilo, sabe? caiu ali, vai pro espeto, não tem?
Não, melhor não. Eu tenho uma história pra contar, né? Se caiu ali, eu tava esses dias andando aqui na rua onde eu moro. Daí eu escuto um barulho assim, pum! Eu, que foi isso, caralho? Daí deu um pum e pum de novo. 2 pum, um do lado do outro, assim. Cara, uma pomba caiu do meu lado, assim. Tipo, a pomba foi reto no vidro do prédio, assim. Tipo, foi quase que um suicídio da pomba. Assim.
Eles fazem isso,
Pá! E eu, caralho, morta, assim, no chão, assim. Caralho, isso aí é uma notícia pra mim.
Isso aí, outro dia eu vi um passarinho andando com a cara na janela, assim. Quando eu vi, ele tava estatelado aqui fora, assim, normal. O que seria o equivalente disso na condição humana? O cara fazer o L na urna, talvez? Não sei. Mas, enfim, coisas que não dá pra entender. Sei que tem essa temporada, então todo dia que o tempo tiver minimamente aceitável, você tem que assar alguma coisa, né? Então, tava outro dia aqui, beleza, assim, e consegui assar um negócio assim do tamanho de um teclado ABNT2 com um teclado numérico junto, assim, tava muito bom, né? E já começou essa época, assim, do assamento, né? Então, muito boa essa época aí. Só o problema é que é o seguinte, ultimamente, nas últimas semanas, é isso, porque além disso, tá chovendo sem parar, né? Mas, né?
Aqui tá fazendo um sol do caralho, calor do caralho. As semanas que eu mais tô trabalhando na minha vida, tipo, ao invés de poder ir pro Isa, tomar trago, fazer churrasco. Aliás, tá falando em fazer churrasco, né? Churrasco aqui na Alemanha é um saco. Por que que é um saco? Porque se tu tem várias regrinhas, assim. Então, tipo, tu não pode fazer churrasco na tua sacada muito seguido. O vizinho pode reclamar. Daí, se tu faz seguido, ele vai reclamar. Se tem fumaça, pode reclamar. Gás na sacada, de jeito nenhum. Só se tu quiser cometer suicídio. Como é que eu te dizer? Como é que isso é? O carvão, né? O carvão, tu usar é complicado. Tu pode fazer grill, churrasco nas áreas do Isar, lá perto do rio, né? Mas assim, em casa, como tu faz aí, pode esquecer. Se eu fizer ali, tem uma área aqui embaixo do prédio que é tipo um. Como é que eu te dizer? É um pátio, né? Pátio interno. E mesmo assim, se eu fizer um churrascão ali no grill ali, chegar o vizinho dizer assim, pô, tá fedendo, tal, não sei o quê. Fudeu, cara. Tipo, posso. Dependendo da quão sério for o vizinho, ele vai reclamar pra uma imobiliária, né? Vai dizer assim, ó, o fulano ali tá fazendo churrasco. E daí tu já viu, né? Na Alemanha tem os veganos, tem os vegetários, aqui a maior parte é tudo. Tem uma grande parte de vegetariano, ou o pessoal se chamam de flex vegetarian, que é tipo, eles
Coincidentemente,
comem carne.
o pessoal que sempre vota no mesmo pessoal, né? É engraçado isso daí, como.
E daí o problema é isso aí. Então, tipo, é muito chato, assim. Eu faço às vezes aqui na sacada, eu tenho um grill elétrico, que é uma merda, porque eu odeio grill elétrico, porque é sempre aquele gosto. Não é o gosto, mas é que não é o gosto de carvão, cara. Fazer um grill com carvão, carvãozão assim, gourmet, é outra coisa, né, cara? Fazer esses grill aí de elétrico aí é uma merda. Parece churrasco de paulista. Paulista que gosta de um grill elétrico e meter carne em cima. Mas assim, é uma merda, uma merda. Tipo, eu faço muito menos do que eu fazia no Brasil. Isso aí eu posso dizer, assim, que eu sinto falta de pegar um carvãozão, meter uma carne em
É que não
cima.
é o é que não é o costume, né? O costume é o pessoal se juntar em algum lugar, tenha mato e árvore e uma mesa grande e fazer ali, né? Esse que é o costume, assim, né? É uma coisa comunitária, né? Ou seja, você junta duas, três famílias e faz ali, né? Esse que é o costume aqui. O costume é eu faço dentro da minha propriedade. Daí
Ah, então daí foda-se.
daí dentro da minha propriedade eu faço o que eu quiser. Essa aqui é a regra. Claro que tem regulações, né? Você não pode fazer
Fogo, fogueira, né? Fogueira não pode fazer.
fogueira, até pode, mas aí tem um monte de regras. Então daí tem as churrasqueiras portáteis, que fica tudo ali, contido, né? Aquela coisa. Aí tem tanto a carvão quanto a gás. E para mim, tanto faz como fez, contanto que cozinhe, tá bom. Contanto que
Aliás, eu quero
saia
falar.
o bicho saindo morto do lugar e cozinhado, tá bom. Não importa o bicho, não importa como que foi feito. E aqui é o país do molho barbecue, né? Que o pessoal fala, né? É o país do condimento. Ah, eles não são muito do sal nessa questão da carne, né? Não são muito assim de usar sal, eles são mais de usar molho, né? Então tem molho de tudo quanto é tipo, tem gente que gosta com coisas mais aceboladas, tem gente que gosta com vinagre, tem gente que gosta com coisas mas com melaço, que é o padrão, né? Que é aí que sai o tal do molho barbecue, né?
Sim.
E eu tenho pessoal que gosta mais, assim, coisas com alho, né? Então daí tem aquelas camadas de alho, coisa e tal. Mas sal não é muito forte, não, né? Não é muito o negócio deles. O negócio deles é a pimenta e esses molhos, né?
Aqui é o contrário, aqui o pessoal ele faz com sal, daí tem, sei lá, um outro molho assim, mas não é aquela coisa assim de pessoal comprar molho assim. O pessoal compra molho muito aqui para raclete, quando faz no inverno raclete, mas assim, molho assim de barbecue tem no mercado, tu encontra todos os molhos impossíveis de se encontrar. De churrasco, inclusive as Slayers lá, a destilaria faz um molho de churrasco bom pra caralho, mas assim, eles não têm nada que seja assim uma tradição. Até esses tempos eu tava ensinando o pessoal a fazer churrasco que é sem sal, né? Churrasco eu faço, sempre faço sem sal, deixo criar a crostinha na carne e meto ali o sal, porque daí dá uma. Não tira água, né? Porque senão a carne seca, né? A carne tem muita água também. E outra coisa que na Alemanha o problema é a carne vermelha. Não sei como é que é a carne vermelha aí para vocês, mas aqui tu tem carne vermelha sim, mas não é tipo assim a carne vermelha da América Latina, né? Tipo da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Tu tem algumas quantas, às vezes tu encontra carne no vácuo, que aqueles como é que é? Nesses pacotes, nesses plásticos assim com novaco, né?
Sim, é no
E
vácuo, é.
daí tu compra mais. Digamos assim, é uma carne mais fresca do que às vezes tu tem encontro aqui na picanha congelada, né? Tipo, tu tem que ir numa loja que tem produto brasileiro e tem às vezes picanha congelada. Mas já carne congelada, aí tu vai descongelar, cara, o gosto é aquela merda. Tipo, não vale a
É,
pena.
você nota que alguma coisa está faltando, entendeu?
É.
É muito estranho, eu não sei descrever, assim, a impressão é que realmente está faltando alguma coisa. Se você come assim e tal, assim, parece que está comendo uma esponja. É uma coisa meio estranha, assim.
É muito estranho. Eu já fiz e não deu certo. E falando
É
em.
engraçado, é só resfriado, já. Que também tem o seguinte, tem muita carne que já vem congelada de transporte. Que a gente
Sim,
sabe.
sim, sim,
E daí
sim.
quando chega já no mercado, ele já passou pelo primeiro processo que estraga, né? Aí o cara faz
Sim.
mais um que é para acabar com todos os nutrientes da carne, assim. Então, né, é meio triste, mas eu entendo que a questão é preservar, né? É preservar e gastar menos. Eu entendo. Isso aí
Está
tem que
menos,
fazer
né?
mesmo. Tem que fazer mesmo, mas eu acho mais vantajoso fazer isso daí para carne assim de segunda ou carne que você vai usar, por exemplo, não em molho, mas assim, tipo carne de panela, coisas assim, né? Aí eu acho mais vantajoso porque não faz diferença nenhuma assim na prática, porque você vai estar comendo com arroz, feijão, ou o que fosse, né? Então não tem
Sim.
problema, pode ser até um corte
Bacana.
mais inferior, não tem.
Sim.
Tem diferença nenhuma. Agora, coisas assim, mais assim de voltadas para churrasco mesmo, a pessoa não deveria estar tá fazendo isso toda hora mesmo, então é mais prático comprar na hora mesmo, né?
Comprar
Compra
na
só o
hora.
necessário e complementa. E
Eu moro do lado de um açougue, né? Eu tenho sorte que eu consigo as
sim.
carnes do açougue direto,
Sim.
né?
É. Inclusive, aquela vez lá que tinha o. Como é que é o. Não sei o que, não sei se era fígado ou o que, agora não me lembro lá. Passei mal uns 2 dias, mas estava muito gostoso. O dia seguinte é um problema para o
O
futuro, né?
Leberkäse,
Mas
tu falou do Leberkäse, que a gente comeu, como mesmo?
tava gostoso, mas eu
Bah.
passei um pouquinho mal, assim. Foi meio.
Já.
Deu uns desarranjos, assim. Mas.
Eu vou te falar que eu demorei a adaptar, o meu estômago se demorou muito a adaptar a comida alemã, porque desde que eu conheci o Leberkäse, o Fleischpflanzer, que é tipo o hambúrguer que a gente tem, né? Lá em Berlim, lá no lixo de Berlim, se chama Fleischpflanzer ou Buletten. Depois, na outra região da Alemanha, se chama Frikadelle. Berlim se chama Buletten. E daí eu comia muito, né, cara? Chegava na hora de almoço, assim, nem fazia rango. Pegava ali no boteco e um flash flans ou um lebacás, às vezes os dois. E daí eu passei mal, cara. Passei assim um bom tempo mal. Até que daí eu passei assim, descobri, peraí, por que que eu tô passando mal? Será que se eu liberar? Será que se eu liberar, não, se eu parar de comer isso aí, não vou passar mal, né? Daí eu comecei a melhorar, assim, daí eu comecei a ver, ó. Não dá pra fazer muito seguido, né? Não dá pra fazer toda semana isso aí. 3 vezes por semana comer um pão e um esquema desse.
Não dá, não dá. Figo não aguenta.
O figo não
Mas
aguenta.
tem essa questão dos cortes serem diferentes também, né? Que é aquela coisa toda. Eu cheguei à conclusão, na verdade, que na prática tem três escolas de cortes, né? Uma é a que o mundo inteiro usa, que é a que eles usam aqui. Tem a outra que é, tipo assim, da Argentina, Uruguai, Paraguai, né? América do Sul mesmo. Tem outra que o Brasil usa. E
Que o Brasil usa.
todos esses três acham que eles têm razão, né? Nos seus cortes, né? Todos eles acham assim que o deles é o mais correto e o dos outros está errado. Sabe o que é o mais correto? É aquele que você assa e você come e tá um espetáculo, certo? Esse que é o correto, não importa qual que seja o corte, etc e tal. Porque eu no início, assim, quando eu cheguei aqui, eu olhava, nossa, os caras mutilam a carne, etc e tal. Aí quando eu ia comer, era uma maravilha, entendeu? A qualidade do boi, a qualidade do boi aqui é, e se come mais boi do que qualquer outra coisa, né?
De porco, né, e tal.
É muito mais, muito mais. A qualidade do boi é varia, é variável, né? Então você tem por classes, por origens, por regiões. Tem muita importação da América do Sul, tem. Tá, ele chega mais fresco aqui do que, digamos, na Europa, porque demora menos tempo para chegar aqui.
Para preso, né? É claro.
É. Inclusive, por exemplo, quem come no sul dos Estados Unidos, assim, tipo Flórida. Pô, vende navio em poucas horas o boi do Brasil, sabe? Não, transporte mínimo, o negócio chega fresco assim, né? Se for então de queimada da Amazônia, poucas horas tá ali o boi, né? Dando a dica aí.
Já chega assado, prontinho.
Sim, já dou a dica. Daquele da
Já tá
floresta é
ali.
sempre mais gostoso.
Da
É,
floresta ser mais gostoso.
aquele que expulsa o índio da terra dele, esse é o mais saboroso de todos. Né? É
Aquele que
temperada
o.
com a lágrima do índio, exatamente. Esse é muito bom.
Aquele que o Bolsonaro jogou uma pituca de cigarro.
Isso.
Ele
Ele,
pessoalmente jogou uma pituca de cigarro na
ele
Amazônia
que
e tomou
caçou o
pituca.
boi. Ele que caçou o boi com uma AR-15 lá. Ele mesmo. É
Ele mesmo.
o boi mais saboroso que ele. O boi ele nem chora, né? Então, é. Mas falando sério, a pessoa costuma falar muito mal assim da não, porque a carne americana não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Geralmente quem fala isso daí não tem grana para ir comer num lugar melhor, certo? Então o que o cara vai? Ele vai comprar, sei lá, de não digo açougue de bairro, porque geralmente o pessoal não tem grana para isso. Mas o cara vai comprar em mercados, hipermercados, coisas assim. Ou o cara vai comer, sei lá, o cara vai comer num fast food da vida e o cara acha que, primeiro, que aquilo ali é carne e que, segundo, que, ah, mas a qualidade da carne é ruim. É claro que vai ser ruim, tá pagando pouco. Não tá em região de produção, não tá em região de produção, os caras não fazem do jeito correto, adequado. E o americano, ele tem as churrasqueiras deles e as técnicas deles, que eles conseguem pegar um pedaço de couro e deixar o negócio macio, certo? Sem química, assim, é só na base da técnica e no saber bater no negócio. E a gente está acostumado a um sistema mais simples e mais direto, sem muito tratamento da carne, né?
E vocês têm menos o Partido Verde aí também, né?
Sim, tem bem menos. É.
Eu vou te
E tem
contar uma.
opção também, se esse pessoal quer comer uma opção mais verde, eles podem comer, não vai. Uma coisa não vai afetar a outra, assim, eles não vão fazer. Tipo assim, tem recurso suficiente para todo mundo, sabe? Então, não vai fazer muita
Na...
diferença.
Eu vou te contar porque que eu tô falando do Partido Verde, cara. Porque é o seguinte. Como vocês produzem carne aí, é tipo assim, é o modo mais fácil, mais simples. Foda-se o meio ambiente, foda isso, foda-se aquilo, né? É um meio, é tipo assim, vocês produzem carne, vocês produzem muitas coisas que é tipo assim, pro bem da população. A população pode comprar carne, carne de qualidade, pra e tal. Aqui na Alemanha a gente tem um problema que se chama Partido Verde, né? Partido Verde, ou esses loucos aí, esses malucos, eles fazem questão de dificultar o quão eles puderem, o quanto eles puderem a produção de carne na Alemanha. Ou seja, qualquer fazendeiro, qualquer agricultor que trabalha com gado e tudo mais aqui na Alemanha, ele se fode assim, ó, no nível máximo. Tipo, quem hoje é agricultor, quem é fazendeiro na Alemanha, é assim, é por amor, não é, ah, porque eu tô, vou ganhar grana, não sei o quê, não, é por amor. Porque o governo alemão, o Partido Verde, faz extremamente tudo para dificultar. Ou seja, o que que é dificultar? Ah, não pode usar tipo de agrotóxico, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer outro, não pode pegar o gado e deixar o gado 3 horas no sol, não pode fazer isso aqui. Daí quando tu vê a produção de carne, aqui ela é assim, maior parte ela é porco, porque é mais barato de produzir porco. A carne de gado, ela é também tem carne de gado. E daí o peixe, né? O peixe vem de outras regiões, tipo, vem da parte norte, lá vem do Mar do Norte, né? Do Mar do Oeste, acho que é o Mar do Oeste que chamou,
O
se chamou.
Báltico.
Báltico, né? E só que assim, não é uma coisa assim que a gente tem uma cultura, porque o Partido Verde estão fazendo cada vez mais para dificultar. Ou seja, quanto mais regulamentação tu tem para fazer essa carne, para tu ter uma criação de gado, para tu deixar a carne macia de gado, não sei, até porque tem uma coisa assim. Aqui tem essa coisa de ecológica, então, por exemplo, assim, se nos Estados Unidos eles dizem assim, ah, vão pegar um pedaço de couro e fazer uma carne macia, daí pegar um pedaço de couro e fazer uma carne macia, tem que bater 200 vezes na carne, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Aqui já entra a burocracia, não, mas se tu bater na carne assim é maus-tratos dos animais. Isso não pode fazer por causa que o martelo é muito grosso, não sei o quê, não sei o quê. E quando tu vê a carne aqui é uma merda, né? Ou seja, tu tem dois tipos de carne que tu compra na Alemanha. Carne de supermercado, como aí? Carne de supermercado, que ela é feita assim em massa, só que também é altamente regulamentada, chata de produzir. A carne, a consistência, ela não tem a carne de cons a consistência que deveria ter. E tem a carne que tu compra em açougue, ou seja, a carne que tu vai comprar num açougão e daí tu vai pagar mais caro. Tu vai pagar, sei lá, esses dias eu fui num açougue comprar dois pedaços de steak aqui, dois steak. Eu até tive que pedir para tirar um steak porque dois steak tava 60 euros, só dois, assim, cruzão, sabe? Eu acho que era. Ribeye, não, era ribeye steak. Dois ribeye steak, eu acho que era umas 500 gramas, dois steaks. Eu já queria me comprar 60 euros. Mas isso aí é açougue, ou seja, o açougue tem um contato lá com o agricultor, com o fazendeiro lá, e ele consegue uma carne, digamos assim, melhor, né, do matador. Mas a carne de supermercado, ela é carne de baixa qualidade. Ela é carne que ela respeita as regulamentações, mas é uma carne de baixa qualidade.
Mas também eles têm que fazer, como é que eu vou dizer, muita coisa a toque de caixa,
Sim,
não,
sim,
não
sim.
é ostensivo, então, né, aquela coisa assim de não poder ficar cuidando muito de cada cabeça, né, em quantidade, né, aquela
Sim.
coisa toda, né. não cantam, não tocam música clássica pro Bowie, né? Não dão cerveja
Não, não.
pro Bowie pra ficar que nem o Wagyu lá, né? Nada desse
Mas
tipo,
se desse cerveja,
né?
ficaria bom pra caralho.
Ah,
Aliás, deveria ter, né?
eu entendo que o sistema é esse, mas a Alemanha também tem uma questão que é a seguinte: não tem muito espaço, né? Então, por exemplo,
Sim.
tem dois, três estados que estão aqui na minha cabeça aqui, que eu penso assim, que os caras só metem boi naquele lugar e frango e porco, isso, aquilo, em dois, três estados inteiros, que são do tamanho da Alemanha, estados inteiros. Então,
Sim.
é lógico que tem essa abundância porque espaço tem, né?
Sim.
Mas antigamente tinha muito, na Europa, né, no caso, antigamente tinha muito do a Espanha era conhecida como centro do boi, né? Da Europa, né? Tinha muita coisa que vinha da Espanha, a qualidade era muito boa.
Muito boa, sim.
E começou a ficar caro por causa da importação de outros lugares, somente da América do Sul, principalmente do Brasil nesse caso, mas também muito da Argentina, que dá para entender, né? Mas a questão da política é engraçada, porque todo mundo acha, de certa forma até eu incluído, que ter um sistema de dois partidos não é uma boa ideia, né? Parece uma coisa de maluco, né? Que daí você tem assim, são só dois partidos, cadê as outras opiniões, etc e tal. O problema é o seguinte: quando você tem daí cinco ou seis partidos, daí você não consegue formar coalizão para nada e tem uma minoria bem vocal a favor de um tema. E aí os caras fazem o que eles quiserem.
É, eles
Mesmo
estouram, aí
sem
eles
ter
estouram.
a maioria. Então
Aí
eu
eles
penso,
estouram.
hoje eu já acho que tendo um sistema de dois partidos ainda é mais vantagem. Porque a realidade nua e crua, e sendo bem sincero, bem direto, se o governo ele quer ferrar com a população, eles se reúnem e eles vão ferrar com a população. Isso aí não tem o que fazer. A única maneira de ir contra isso, todo mundo sabe como é que é. Mas quando existem interesses setoriais são prejudicados, você pode ter a força que você quiser num partido democrata a favor do meio ambiente, contra o produtor, digamos assim, que isso não é assim que funciona, né? Só dizendo o argumento, que vai ter alguma oposição dentro do próprio partido e fora do partido também, por princípio. Então a coisa fica engessada, fica complicada. As pessoas olham assim, pô, mas a política americana, os caras, eles estão sempre brigando, não se decidem nada, não se juntam as mãos, etc e tal. Só que tem um detalhe, o sistema, ele foi feito para ser assim. Aliás, é muito bom que os políticos fiquem brigando, pelo menos fingindo que estão brigando, o tempo inteiro, e sempre em conflito, e um sacaneando o outro, um querendo botar o outro na prisão. Tá correto, tá certíssimo. A pior coisa que tem é você ter 30 partidos com a mesma ideologia. E daí basta um cara de um partido mandar em dois, três poderes, bastando ele ter vontade. Que daí não tem como organizar uma oposição, porque está fragmentado, né? Aí tem fragmentação demais. E quando é daí para manter todo mundo feliz, ou seja, para pagar verbas, isso e aquilo, aí todo mundo se dá as mãos, todo mundo ganha os aumentos, as verbas e os cargos. Então, é a pior coisa que tem, é um negócio que é multipolar. Essa é a pior merda que tem. Isso também agora está
Aliás, é
acontecendo
uma
no
ilusão.
mundo, né?
Mas aliás, é uma ilusão, né? Eu vou falar do sistema político alemão. O sistema político tem duas frontes. Uma que é mais a direita, a centro-conservadora, e a outra que é esquerda até a esquerda radical. Duas frontes. Tu tem vários partidos na Alemanha. Tu tem o SPD, tem o Linke, tem o Grüne, tem o Verde e tal. Cara, é tudo mesma merda, cara. É tudo esquerda, tudo esquerda. Tudo a mesma filosofia. E daí o resto dos partidos que não são de esquerda são os partidos maus, né? Tipo assim, Qual é o partido que é mais criticado, assim, toda a mídia, né? Tipo, é toda a mídia, toda a imprensa, o dia inteiro martelando. Tipo, é 24 horas por dia martelando. É o partido CDU, que é o partido católico, né? O católico cristão, e o CSU aqui na Baviera, e o AfD. Que o AfD, claro, tem um outro cara lá que o cara é nazistão, o cara é realmente nazi, assumido nazista e tal, pró-nazismo, mas assim. É isso, tipo assim, tu vê a mídia 99,9% do tempo destruindo a CDU e qualquer coisa que seja conservadora. E daí depois o Partido Verde, quando tá na mídia, é sempre, ah, eles não perderam tempo, ah, eles não conseguiram fazer, ai, que mal, não sei o quê. Mas nunca é metendo-lhe pau. Meter o pau é sempre no partido de esquerda, de direita e conservador. Ou centro-direita, né? Então aqui na Alemanha, tipo, ah, tem vários partidos, né? Pra quê? É sempre a mesma merda. Tipo, é.
Melhor seria, no final das contas, eu vejo assim, que o melhor seria ter dois grandes partidos, daí você ter alas dentro dos partidos, e com visões completamente diferentes do mundo. Que daí o pessoal fica brigando, e daí realmente emperra as coisas, e é para emperrar, né? A pior coisa que tem é você ter um governo que aprova leis, é a pior coisa que tem. As pessoas acham que isso é bom, isso não é bom de forma
Nunca
nenhuma.
nem
Isso pode
fácil,
ser.
né?
É, não, porque. Veja, o pessoal. Eu acho uma graça, porque o pessoal ficava assim, falando, por exemplo, no caso do Bonoro. Bonoro não aprovou uma lei. Puxa, mas esse é o melhor deputado que tem. Você quer um deputado que aprove quantas leis? Qual que é o benchmark? Você considera um bom deputado uma lei por dia? Você quer uma lei nova por dia? Isso aqui é um negócio que mude, mande na tua vida uma vez por dia, é isso que você quer? Então, na cabeça do pessoal, o pessoal tem que ser assim: ah, não, porque os deputados não estão trabalhando. Por favor, não trabalhem. E se a gente puder, inclusive, pagar para os caras ficarem em casa e não aprovar absolutamente nada, melhor.
Fique em casa.
Então, fique em casa. Eu acho, inclusive, que eles gostariam disso daí, tirando alguns tarados por mandar nos outros. Eu acho que o correto seria pagar para os caras para eles não fazerem absolutamente nada. Não tem que ser combativo, não tem que fazer absolutamente nada. Tem que ficar em casa sem mudar o que está já em jogo. Entendeu?
Mas tu se engana, eles são produtivos trabalhando 2 dias por semana, eles não vão mais que 2 dias na trabalhar. Eles só vão lá aprovar a leizinha que eles querem aprovar e vão embora. Eles não trabalham
Não,
7 dias.
não, sim, eu,
É.
não,
Eles
eu
estão bem
digo,
produtivos, só
não,
2 dias
isso não,
trabalham por
não, eu
semana.
sei, eu sei, na realidade eles não fazem porra nenhuma, já é tudo um teatro. Mas eu digo assim, dentro da vontade do que a população quer. Na cabeça da maior parte da população, os políticos, eles têm que ser ativos, né? E isso é errado, isso é erradíssimo, né? Eles têm que ter zero atividade. Não é nenhuma atividade, não é atividade maliciosa. Não, 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 não. Tem que ter zero atividade. Tem que ter zero participação. Não tem que aprovar nada. Não pode ter quórum. Quórum para votações não tem que ser 2/3. Tem que ser 100%. Porque daí não aprovaria nada nunca. E assim a gente teria um pouco de estabilidade, certo? Porque senão as coisas estão mudando muito. Se fazem muitas mudanças assim. Eu falo de um país onde a atividade legislativa ela é baixa, certo? E o pessoal acha assim que é um exemplo de eficiência, etc e tal. Não, não, não. Tem muito chamado, não é debate, tem muita ofensa, não é debate, né? Tem muita briga, tem muito teatro do pessoal sendo grandiloquente, etc e tal, para agradar a base. Né? Porque existe também uma tradição de debates da anglosfera, né? Eles gostam desse, né? Eles têm clubes de debates nas escolas para ensinar as pessoas a debater. Isso é uma coisa que existe. Tem o clube dos debates. Então é uma das coisas que o cara pode ter de, como é que eu vou dizer, de atividade extra-classe é entrar num clube de retórica. Certo? Isso é uma das coisas que existe aqui. Para quê? Para que o pessoal esteja preparado para debater na esfera pública. Né? Para que saibam fazer discursos, para que saibam escrever cartas comerciais, para que saibam depois trabalhar com marketing. Né? Então, existem essas atividades aí. Né? Aí você compara isso com esse sistema que não é perfeito, que é cheio de problemas, né? E que ainda assim os caras fazem muita lei, né? Mas numa escala muito menor do que vários outros lugares. Aí o cara mete o Brasa. É o Brasa que os caras aprovam não sei quantas mil leis por ano, só no âmbito federal. Aí você tem cada estado, são 26 estados, não são poucos. 26 estados, cada um deles, os caras estão fazendo basicamente as mesmas leis, né? Sendo que daí depois elas vão se anulando, né? E daí depois tem as cidades. As cidades, cada uma delas fazendo suas leis, né? E, bicho, não tem... tem que parar isso daí, né? Isso daí não tem futuro um negócio desse.
E uma
não vai parar, vai piorar cada vez mais. E o pessoal vai achar que estão fazendo pouco, né? Vai ter, eles vão meter chat GPT na fazer lei daqui a pouquinho no Brasil.
Sim.
Vai ter um gerador de leis.
E uma pergunta que não quer calar. Quantos deputados do Brasil eles realmente aprovam uma lei? E daí eu vou te explicar a pergunta. Tu sabe que qualquer deputado, qualquer senador e o caramba quatro, eles têm uma equipe. Ou seja, nenhum deputado, senador vai pegar uma lei sobre, sei lá, extinção de consumo de carne e vai ler a documentação da lei, como é que funciona.
Não, bem pronto.
Eles têm uma equipe para isso, a equipe vai ler, vai resumir a lei, vai deixar tudo em linguagem mastigada, que de forma que o cara não entende, não mal consegue ler a coisa em português, vai deixar extremamente em linguagem simplificada, que uma criança de 3 anos consiga ler, e daí o deputado vai lá, ok, ups, não, eu assino aqui.
Não é assim. Na verdade é o seguinte, como várias democracias modernas, né? A lei ela vem pronta, o texto já vem pronto, feito sabe-se lá por quem, né? Por quem interessa ter a lei feita. E o pessoal dá uma olhada por cima e vai para a votação. Basicamente é isso daí que acontece. E é votado em blocos e em comissões, porque daí existe essa ideia, isso somente no Brasil, essa ideia completamente estapafúrdia de que uma comissão ela faz um trabalho melhor. Você já trabalhou em projetos... eu ia perguntar. Trabalho em escola, trabalho de grupo. Como é que funciona? Não funciona. Por que os caras acham que isso vai funcionar num parlamento? Como mostra isso? Sabe? Isso já é feito para obscurecer o processo. É feito para o cara ter manipulação na ordem em que as leis sejam aprovadas, já é feito para ter certas coisas a toque de caixa, votações mágicas para aclamação, sabe? Sim. Então, é tudo feito para não ter o processo natural, certo? Porque, afinal de contas, o processo natural ele é muito lento. Não vai aparecer depois que o deputado XYZ ele aprovou 30 leis. Não vai aparecer. Às vezes eu te digo, tem que aparecer? Não tem que aparecer, porque nada disso tem que ser aprovado. Nada do que acontece é de fato legítimo e deveria estar acontecendo. E eu já acho assim que todo ano, não importa onde, aqui no Brasil, na Europa, tinha que ser assim. A gente discute uma lei por ano. Uma.
Sim.
Uma só.
Sim.
Mas assim, ó, tem que desossar todos os aspectos da lei, certo? Uma lei, certo? Uma lei. E tem que ter limitações naquilo que ela faz, limitações de parágrafos, limitações de intenção, não pode mexer mais com X dispositivos que já existam. tem que ser uma por ano. Tinha que
mas
ser assim.
É, a função dessas 10 é para ganhar eleição também, né?
Lógico.
Função.
Não, claro,
Tipo,
claro. A intenção é liberar verba,
é
agradar setor XYZ. Só que daí eu te pergunto, desde quando tem que agradar o setor XYZ? Desde quando o resto da população tem que ser obrigado a agradar um setor da sociedade? Desde quando? Mas o setor está sendo XYZ, está sendo prejudicado. Puxa vida, gente, vamos se virar aí? Mas a atividade, como é que é o proverbial exemplo do instalador de parquê, né? Que a gente usava lá, posso ser instalador de parquê na Europa e tal, não sei, tem emprego para. Vamos supor que existe uma associação associação dos instaladores de parquê. Aí a instalação, o preço da caixa de parquê está muito caro o imposto. Então eles querem fazer uma manobra para, em vez de pagar 20% e poucos%, só paga 12, certo? Ou sei lá, 7 ou 5, ou não pague durante 2 anos para fomentar o setor. Cara, o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver com isso? Por que que não fazem uma porra de uma lei para diminuir e igualar o ICMS de tudo? Eu sei por quê. Porque você quer a mamatinha do governo. Isso é imoral. Você devia ter vergonha de sequer propor um negócio desse. Associação de classe já é um negócio assim que para fins de, não de direitos, mas para questões assim de grana, isso e aquilo, já é um negócio assim tão imoral, já na base. Até algumas coisas de direito já são também imorais, se for parar para pensar assim. Não que as pessoas não mereçam o direito, a questão é que você vai tirar de outra pessoa. Esse que é o detalhe. Você não tá tirando de um caixa mágico gerador de dinheiro, você tá tirando do teu vizinho, do teu
Do teu
amigo, do
vizinho.
teu filho, do desconhecido, do cara da rua, entendeu? É complicado o negócio desse, o cara achar que ele tem razão, porque, ah, não. Nós nos organizamos politicamente, então você que se organiza politicamente, putz, isso é de um cinismo. Isso é de um cinismo inacreditável. Isso é a mesma coisa que o cara dizer assim: não, a gente tem um monte de arma e a gente vai tirar o que você tem. Você que se arme. Cara, não é. Se é para ser assim, né? Vamos até o fim com esse raciocínio, porque é a lei do mais forte, entendeu? Aí tem gente que diz assim: não, mas na democracia a coisa é assim. E quem tem que dizer que. Quem diz que a coisa tem que ser assim?
Cara,
Quem
olha o exemplo
diz que,
da Alemanha.
sabe?
Olha o exemplo da Alemanha nisso aí de ganhar a eleição com lei. A gente tá vivendo um governo, digamos assim, que é social-democrata, que fez a lei agora por causa da pandemia, o pessoal tava sem dinheiro, mas fez uma lei ano passado, era o ticket de 9 euros. Custava 9 euros para
Agora
circular
vai ter
pela
outra, né?
inteira. Não,
Agora
já
vai
vou
ter
colocar
um,
agora.
vai ter um outro ali. Já fala disso daí que tá, então vai ter um nacional agora.
Já vou contar, já vou contar. 9 euros circulava por toda a Alemanha, só não poderia usar os trem rápidos. População UOL, ok? Ah, ficou maravilhosa. Ficou, não,
Quem
ficou
que vai pagar?
maravilhada. Né? Quem é que vai pagar? Né? Quem é que vai pagar?
Ah, esse é um
E aí.
problema pro alemão do futuro.
É o problema
Aí
pro povo do
vem
futuro.
o Schwarzenegger.
Só que tem detalhe, cara. Olha só o detalhe. Isso aí é bom para a população, que eles alegam e tal. Só que a Deutsche Bahn tá quebrada, cara. A Deutsche Bahn, ela tá quebrada. Ela não consegue ter, digamos assim, uma estabilidade com os trens dela. Tipo, é conhecida, é piada nacional. Tu conversa com qualquer pessoa. Ah, eu vim de trem para Munique. Ah, eu cheguei meia hora atrasado. Cheguei 2 horas atrasado. Cheguei 3 horas atrasado. Última vez eu fui para Viena, voltei de trem, quando eu estava assim, a 10 minutos na estação central de Munique. Teve uma falha aqui no, no, na, no, nos trilhos aqui, ou sei lá, na estação elétrica, não sei o quê. A gente vai parar e a gente não sabe quando vai ser, vai chegar na estação central. A gente não sabe. Imagina assim, ó. Eu esperei uma hora dentro do trem para chegar na estação central. Eu estava a 10 minutos, né? 5 minutos da estação central de trem. Então.
Isso me lembra de um data center do Canadá que os caras estavam sob gerador, né? Porque deu uma pane elétrica, os caras disseram assim: a nossa previsão para conserto é 2 meses. E a gente suando assim. É, a gente vai ter que ter um backup offline do negócio aí, porque vai parar tudo.
Imagina tu parar alguém 2 horas dentro de um trem, sem condições de sair, né? Porque alguma coisa estragou. Se fosse uma concessionária séria de trens, transporte público, ia dizer: galera, a gente não tem previsão de quando é que vai consertar isso aí. A gente está organizando agora um plano de escape do trem. Ou seja, vocês vão sair pelos trilhos ali, a segurança vai chegar no trem, vai coordenar vocês como é que
vai
vocês vão sair do
voltar para
trem.
Outra estação, vai voltar para outra estação, né? E vai ter os ônibus.
É isso aí, mas é tipo assim, ó, vocês vão sair dos trens, vão ali pra rua, vão. Daí a gente vai organizar uns táxis, qualquer merda, entende? Não importa. Não, eles não fizeram isso. Eles falaram assim: ah, vamos esperar, não temos previsão. Esperei 1 hora dentro do trem, o trem voltou para a estação anterior que a gente estava. Aliás, falha minha, eu tinha pensado. Me deu aquele negócio assim na cabeça, cara, tem que descer nessa estação. Não sei por quê. Falei assim: vou descer nessa estação. Daí eu pensei assim: não, mas eu vou ter que pegar outro trem para chegar em casa, não sei o quê. Se eu tivesse feito, eu não teria me dado mal. Mas enfim. Voltou para a estação anterior. 1 hora depois, 1 hora parado, preso no trem. Isso aí é normal, cara. Isso aí que eu tô contando não é a exceção. Aí é que tá o problema. E daí tu me diz assim: como é que tu vai fazer a Deutsche Bahn, a empresa, com esses tickets subsidiados, melhorar a infraestrutura? Entende? Não tem
É
como.
o tipo de coisa que o pessoal acha que também, se essa situação acontecer, eles vão resolver também com legislação. Não vai resolver.
Não vai resolver.
Tem que deixar ter competição de alguma forma. Tem que deixar o
Não
pessoal
vai.
construir. Tem que, sabe, é que nem a questão das moradias, né? Essa questão das moradias é muito simples. Existe um déficit habitacional. Se não existe déficit habitacional, não tem por que o pessoal investir em, como é que eu vou dizer, em habitação, investidor privado, no caso, né? Do cara comprar para alugar, ou do cara comprar para ter como investimento, certo? Investidor externo, principalmente. Não tem esse incentivo, portanto, o valor do imóvel não aumenta de forma artificial. No entanto, se tem crise de demanda, não deixam construir, tem sempre aquela mesma dúzia de imóveis, vai ser uma disputa maior, as pessoas vão pagar mais, vão pagar o que estão pedindo, e o preço do aluguel e da moradia vai subir sempre, sempre, mesmo que não tenha ocupação. Porque daí o cara vai pensar assim: não, daqui 5 anos vai aumentar 30%, 40%, eu vou comprar e vou segurar. No momento que tem construção liberada, o cara vai pensar assim: pô,
Ah, não dá.
Eles estão ocupando à medida que está crescendo a demanda. Então, se eu comprar, o cara não vai comprar de mim o apartamento, ele vai comprar da planta nova. Não tem por que o cara pegar o apartamento meu, ele não é vantajoso, certo? Ele não é um investimento, ele é um imóvel, ele é um passivo, digamos assim, passa a ser um passivo. Então, é uma coisa que o cara só usa de forma privada, para daí o cara parar ele de pagar aluguel. Mas a parte disso ele não tem função nenhuma, né?
Tem
Então
função nenhuma.
deixa de ser investimento, deixa de retroalimentar o sistema de, como é que eu vou dizer, de, como é que
Especulação.
é, especulação. Tem aquele negócio, como é que é, não é crédito imobiliário, porque crédito imobiliário é o que você dá pro cara pagar a casa. Como é que é?
Financiamento.
Não, tem um negócio que é fundo imobiliário. No Brasil tem o teu negócio. Eu acho isso de um cinismo inacreditável. Que é um negócio assim, fundo imobiliário. Então, como é que funciona? É um negócio tipo uma bolsa, que você tem uma cotação, que você compra partes da desses investimentos em consultoras e gerenciadoras de imóveis, e daí a aposta é que isso sempre vai aumentar de valor. Só como é que isso vai só aumentar de valor? Bom, essas mesmas construtoras fazendo lobby para não construir tanto. Para que a grana, para que o valor sempre aumente. Porque para elas não é vantagem o cara gastar 30 milha para construir um prédio novo. Eles querem gastar 60 no próximo, eles querem gastar 90 no outro. Então, para isso acontecer, eles não podem construir de forma desordenada. Tem que ter ou crédito fácil vindo do governo, ou seja, cidadão paga através do imposto, certo? Todos os impostos aumentam daí, né? Ou o governo se endivida, portanto, gera inflação, daí as pessoas ganham menos, portanto, paga mais imposto. Ou então, eles limitam através de lobby. Aí os caras acham assim, não, mas é do interesse das construtoras que tenha mais construção. Depende. Se as construtoras estiverem vendendo através de fundo imobiliário, não. O interesse delas é construir cada vez menos. Para que já foi construído, passe a valer cada vez mais.
Cada vez mais.
E daí o cara não tem que ter o trabalho de construir, Pedro Bó. Puta que pariu, como é que ninguém percebe isso? Daí é só olhar em quem que esses fundos metem grana em campanhas. Não vai ser nos partidos que querem construir mais. Vai ser nos partidos que querem construir menos. Vai ser no pessoal da ecologia, vai ser no pessoal do IBAMA, entendeu? O IBAMA mais forte, que regula mais, é amigo dos construtores, entendeu? E as construtoras brasileiras, no caso brasileiro, né? O caso aqui é completamente diferente do mercado, mas a lógica é a mesma, né? No mundo inteiro é a mesma lógica. Onde eles querem construir? Eles querem construir na Arábia Saudita. Eles querem construir na África. Eles querem construir... Ou que nem eles falam em Angola, em África. Eles querem construir na Venezuela. Eles querem construir na Argentina. Tudo menos no Brasil. Porque se eles construírem no Brasil, o valor do fundo imobiliário vai para baixo. Ou vai ficar estanque. E daí eles perdem grana. Qual deputado faz essa conexão de sinapses? E quais deputados teriam coragem de... dizer assim, você não pode ter conexão nem em 10 nós, nem assim, tipo assim, 10 níveis de conexão entre alguém que investe ou ganha grana ou opera dinheiro de fundo imobiliário, certo? Se beneficia disso daí, e a construtora. Ninguém vai ter essa coragem. Que daí vai acabar o dinheiro para os partidos, vai acabar dinheiro para o negócio do deputado. De repente o próprio deputado está dentro do esquema, ele também trabalha para o empreiteiro ou construtora. Né? Sim, então a coisa ela tem que ser ela tem que ser pensada na base, entendeu? No sistema de incentivos. E ninguém pensa nesse negócio de sistema de incentivos. Ninguém sabe como é que funciona o sistema assim. Aí tu imagina que vai aí é lógico, né, que os caras vão botar mil e uma coisas para construir, né? Que nem ali aconteceu ali em Munique, em que você não pode ter construção nova, não pode reformar as antigas, tem os tombamentos, mas daí o Google vai lá e compra uma quadra e tá tudo certo.
Sim. A Apple também, né? A Apple e a Google têm uns escritórios
monstros. A Apple que vende equipamento para trabalho remoto, faz propagandas ostensivas sobre trabalho remoto, por que eles precisam de escritório? Eles já têm um escritório gigante na Califórnia, tamanho de um campo de futebol, certo? Daqueles grandes, do Maracanã, eu acho que é maior que o Maracanã, aquela desgraça lá. E custou não sei quantos bilhões para construir aquele negócio, é um negócio fabuloso, certo? Que eles construíram lá. É bonito mesmo, assim, é um negócio bacana, assim. Eu, inclusive, quero visitar em breve.
Sim.
Né? Queria ir pra Califórnia só pra visitar lá e tal, não sei o que, dar um abraço no Tim Cook, né? Uma vez foi. A gente jogou golfe. Né? A gente jogava muito golfe. Mas o. E daí eu queria dar um pulo lá para ver assim a loucura arquitetônica. Arquitetonicamente eu acho pavoroso, mas eu digo assim, a questão da construção, a técnica, eu acho interessante. Mas a apoteose da Bauhaus, né, inclusive, né, logo, logo teremos um submaterial aqui das escolas aqui do Bauhaus. Mas é que tem os museus e tal, eu dei uma visitadinha, comprei uns livros. E tem o seguinte, os caras têm um escritório lá que cabe não sei quantos mil pessoas lá dentro, acho que 9.000 pessoas, é um número absurdo. Por que que eles precisariam de um escritório gigante no centro da cidade, ou nas partes mais valorizadas da cidade? Por que que eles não podem construir, sei lá, em Regensburg? O que que eles não podem construir, sei lá, no cantão assim, último assim da cidade? Por que que eles não podem construir numa cidade alpina? O que que eles não podem construir?
Não, eu vou te responder bem
Entende?
rápido. Vou responder bem rápido. Nos Estados Unidos se paga imposto sobre propriedade comercial. Se eu for
Ué,
abrir
tudo, né?
sei lá, indústria de sapato, uma fábrica de sapato aí em Boston, eu vou pagar grana, imposto para isso, tipo, para a prefeitura de Massachusetts, em Boston, vou pagar imposto para eles.
Você paga a propriedade pelo tamanho do empreendimento, você paga como é que é, o imposto de propriedade, que é 1 a 2% do. Aqui é mais baixo, inclusive, perto.
Ok.
Então é tipo
Aqui.
1% do valor, ou 0,4, uma coisa assim, do
Ah, então
valor
é nada.
do local por ano. Por ano você paga, né?
Não é nada. Aqui tem o imposto sobre a propriedade comercial, ou seja, tudo que tu tiver de prédio, loja e coisa que tenha propriedade de forma comercial, tudo de forma comercial ou trabalho, tu paga um imposto para a prefeitura. Ou seja, a prefeitura que, quanto maior a cidade, digamos assim, Munique, que é uma cidade grande, né, na Baviera, ela vai receber muita, mas muita grana, por esse imposto de propriedade comercial.
Correto, é o que
Então, por
financia,
exemplo,
né? É o que
é
financia a
o que financia
cidade.
a cidade. Então, por que que eles fizeram lobby? Por que que a Apple, a Google? Porque eles vão fazer, eles fizeram lobby pra caramba, que os caras vão pagar rindo os impostos aqui para a cidade de Munique, e a cidade de Munique vai ganhar essa grana. E tem uma outra coisa que vai causar isso aí, que daí, quando tu tava falando essa lógica de especulação e tudo mais. Cara, o pessoal da Google, o pessoal da Apple ganha muita grana, relacionada a quem trabalha normalmente aqui na cidade de Munique, ou sei lá, o cara que é um trabalhador normal, mesmo até um trabalho que trabalha com IT, tecnologia numa firma normal. Ele não, o salário da Google é muito maior. O que que
Claro.
acontece? O cara vai chegar para alugar um apartamentinho lá, vai chegar um indiano lá. Quanto é que custa? Ah, 2 pau. Não, sem problema, eu pago 3. Ah, para
Isso,
ter agora.
isso.
E daí aconteceu? O
Não,
que que os
tudo
caras vão
bem,
fazer?
tudo bem. Não, quanto a
Cara,
isso, é
não. Não, mas
esperado que isso aconteça.
sabe o que que vai acontecer, cara? Os aluguéis vão aumentar cada vez mais, a especulação vai aumentar cada vez mais. Ou seja, tu vai chegar lá com um mortal, ah, eu quero alugar um apartamento. Ah, não. Eu tenho um cara aqui do Google, vem pagar 4 pau. Ah, o aluguel vale 2, ele vai pagar 4. Então,
Quanto a isso é normal, isso é normal, não é necessariamente desejável, mas isso é uma coisa normal. Só que essa distorção, ela se corrigiria se você permitisse construir em outros lugares. Que daí o que acontece? Daí a pessoa diz, bom, então vamos mudar lá para outro lugar que é mais barato, certo? E claro, daí que vai acontecer nos centros, vai ficar super elitizado, etc e tal. Isso é uma coisa normal, certo? E não tem como controlar. Se você controlar isso, também você torce o mercado. E daí, se isso acontecer, também vai. O pessoal vai fazer por onde, vai aumentar do mesmo jeito. Eu vou te dar um exemplo.
Mas já é assim, aqui em Munique
Não,
já é assim. O
não, não,
pessoal
sim,
mora aqui o dia inteiro lá.
já é assim, só que não tem como corrigir essa distorção. Não tem construção nova. Esse que é o problema. Esse é todo, o problema é todo esse. Tem lugares, tipo, Nova York, por exemplo, serve para citar um exemplo que eu conheço, que existe o chamado controle de aluguel, né, que o pessoal acha o famoso congelamento de preço, né?
Sim, congelamento de preço.
Então, o que acontece? Aí os caras, a teoria é muito boa, a teoria é muito boa, a teoria, você lê assim o projeto de lei, você lê o programa, é um negócio maravilhoso. Imagina você morar no lugar, digamos assim, o centro do mundo, pagando pouco aluguel. Então, o que acontece? Cada X prédios, você tem um prédio selecionado para ter o controle de aluguel. Ou ele seleciona também por unidade. Isso é uma coisa que a prefeitura ela força e também negocia. Tem esse poder, né? Então, o que acontece? O cara vai lá, o cara é dono do lugar, ele diz assim, esse ano eu quero aumentar 5% o aluguel. Aí a prefeitura diz assim, não, você não vai aumentar. Certo. Aí o cara vai lá e vai tomando prejuízo naquele negócio lá. Sabe o que o cara vai fazer? Ele não vai ele não vai amargar o prejuízo. Ele vai pegar e vai comprar um outro lugar e ele vai aumentar o outro lugar. É isso que vai acontecer. É isso que acontece, certo? E geralmente o pessoal que tem unidades inteiras, tipo assim, prédios inteiros, eles não estão nem aí pro prédio. Eles dizem assim, a prefeitura quer controlar o aluguel aqui, não tem problema, do lado vai aumentar 20%. Aí o que acontece é que daí você tem assim um prédio onde os caras estão pagando 800 conto de aluguel em Manhattan, e no prédio da frente os caras estão pagando 5 mil, e o dono é o mesmo. O prédio é o mesmo, o dono é o mesmo, certo? Isso, né? Aí o que os caras dizem assim? Não, porque veja bem, esse pessoal, ele não moraria ali se o controle do aluguel não fosse controlado. Só que esse pessoal que mora ali, que tá pagando pouco, é tipo 5%, 10% dos moradores. Os outros 90% estão pagando mais. Ninguém vê isso acontecendo, porque só estão preocupados em fazer a propaganda com esses 10%. Ao mesmo tempo, a prefeitura de Nova York, dado, né, o escopo limitado que eles têm, né, não tem onde construir, né, eles não permitem construir mais lugar nenhum, porque não tem espaço, né, já foi construído, digamos assim, né. E não tem como tocar nos parques, né? Porque tem até poucos parques, né? Não tem como, né? E em Nova York tem um lugar lá que é a Ilha dos Estadistas. Tem uma ilha lá que daria para construir, certo? E eles permitem mais ou menos construir só lá, né? E como é que eu vou dizer? De forma muito limitada. Então não tem como a coisa progredir. Eles teriam como fazer um acordo com o governo do estado para daí permitir aumentar a infraestrutura para as outras cidades, etc. e tal. Eles podem fazer. Eles poderiam fazer tranquilamente, mas aí eles não fazem.
Sim,
porque
sim,
o objetivo é manter como está, né?
Manter como está.
Daí o que as pessoas fazem? As pessoas pegam e vão para Nova Jersey, que é do. Bom, é tipo 5 minutos de barco, né, de balsa, né, o cara vai para Nova Jersey, mora do outro lado e o cara de repente está pagando 60% menos. Apartamento de qualidade similar, ele chega mais rápido no serviço dele, se estressa menos, dá uma andada de barco, paga, sei lá, 5, 6 conto para ir de barco, que é barato, né? O cara já tira isso no subsídio de transporte dele, do trabalho. E se diverte e vive melhor, digamos assim, né? O cara pode também pegar e fazer o que todo mundo faz. Mora uma hora, 40 e poucos minutos, uma hora do trabalho e vem de carro, certo? Que muita gente faz isso daí. O cara vai de carro até o transporte público e de lá o cara vai para a empresa onde ele trabalha, né? Só que daí tu para pra pensar, assim, o desespero que bateu agora nessa época que deu o Covid, o pessoal começou a sair da cidade. Sim. E não foi pouca gente que saiu, foi assim, tipo, 200 mil pessoas que saíram. Certo? Então, tu imagina 200 mil pessoas que estavam pagando bastante imposto de propriedade, de repente venderam e foram embora. Ou o pessoal que estava de aluguel, né? O pessoal pega e vai embora, eles vão para o interior. Tu imagina o desespero. O que o governo faz? Aumenta o imposto de quem tá. Aí fica mais caro ainda para morar.
É, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que fazer, na verdade, eles tinham que fazer uma forma de incentivar ter áreas mesmo fora da cidade para famílias. Então a gente fazia
Claro,
assim, ó,
mas é claro,
tem
ter o
família,
subúrbio.
tem o subúrbio, tu tem família, tu vai morar fora da cidade, porque até a qualidade de vida é melhor, tem menos trânsito, tem menos complicação, daí
Você já
faz um
notou? É saúde, é tranquilidade. Pode notar que toda a Hollywood, toda a mídia, né, eles falam muito mal dos subúrbios. Pode notar, todo filme de terror, ele é onde? Subúrbios, nunca é na
Subúrbio,
cidade. Nunca é na cidade. Onde que estão todos os crimes? Onde que os crimes acontecem? Nas cidades. Onde que tem surtos de violência, drogas, mendicância? Você não vê mendigo em subúrbio, você vê mendigo nas cidades.
Na cidade,
E isso em qualquer parte do mundo é assim, né? Não é só Estados Unidos, Brasil é assim, Europa é assim. Em escala menor, mas é assim também. Então, onde que acontece o crime? Onde é que acontece o terrorismo? Onde é que acontece como é que eu vou dizer, crimes de ódio, né? Aquela coisa toda. Onde tudo isso acontece? Nas cidades. O que acontece no subúrbio? As pessoas vão lá, dormem, né? Cuidam das suas plantas, vão pagando a sua casa, vão se isolando, certa tranquilidade. O cara consegue cuidar das crianças, criar as crianças, certo? Tem área verde, é perto do mato, né? Por que que ninguém fala que isso é bom? Por que que eles tacam pau na questão do, ah, não, o trânsito? Porque daí, não sei, hoje já é um problema bem menor, porque tipo de trabalho que o pessoal faz, o cara pode ficar no subúrbio o tempo inteiro, né? Aos poucos, inclusive, as próprias empresas saíram das cidades e foram para parques industriais e parques comerciais aqui nos Estados Unidos.
Sim.
Na Europa é assim,
Aqui
né?
também, por exemplo, assim, aqui em Munique, por exemplo, os subúrbios, as áreas fora de Munique, cara, tu pode fazer tudo. Tudo. Tu tem tudo, 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 tudo. Tu só vai pro centro da cidade quando tu diz assim: ah, eu tô querendo ir comer um rango lá naquele restaurante, eu tô querendo comprar uma roupa exatamente naquela loja. Ou tem que fazer, sei lá, alguma coisa de burocracia. Mas mesmo assim não precisa, porque todas as partes da cidade de Munique tem uma subprefeitura. Ou seja, tu
Isso.
mora no subúrbio, tu tem uma subprefeitura do subúrbio. Então não tem por que aqui na cidade.
Não,
Tem tudo lá.
não confundir com o bairro da cidade do Brasil, que é diferente. O bairro no Brasil é apenas uma partição da cidade maior, onde você não tem a infraestrutura e você é obrigado a ir morar lá porque você não tem opção. Certo? É diferente. E lá não vai ter infraestrutura, não vai ter shopping, não vai ter loja, não vai ter nada. Se tiver, por sorte, porque você tá morando bem, certo? E lá
Só
você
que
vai
daí a
ter
gente
menos
falta.
policiamento e menos opções de lazer também. Esse é o bairro do Brasil, essa é a situação
É o
diferente.
bairro do Brasil.
Ainda é a cidade, o que eu tô falando é o subúrbio, certo?
Sim,
O
subúrbio, sim.
máximo assim de uma coisa assim que o cara pode imaginar que exista no Brasil é tipo um Alphaville da vida. O Morumbi, sabe, uns lugares assim isolados que tem toda a infraestrutura lá.
Acho que Porto Alegre seria tipo Viamão, tipo Alvorada, seria uns lugares
Essa é
assim.
outra. É
É
outro.
mais ou menos, é
É
mais ou menos.
outra coisa. Eu diria que é outra parada. Mas digamos assim que não tem crime no subúrbio, né? Então não tô tentando pensar assim, numa coisa assim. Imagine um bairro planejado. Certo? É uma situação parecida assim, certo? Com suas próprias regras, etc. e tal. E um isolamento, ou seja, tem um claro isolamento de função. Você está no bairro ali de subúrbio, que é para você morar. E essa é, por que que isso é demonizado tanto? Eu sei por quê, porque ali nesses lugares você consegue criar uma família, você consegue dar atenção para a criançada, não tem tanta influência de tanta coisa errada, não tem crime, certo? Tem mais natureza, então tendo mais natureza você tem contato com as coisas mais reais, né? E não tem o consumismo exagerado também. Não tem esse consumismo assim de... O cara foca em pagar a casa dele, fazer obra, isso e aquilo. Ele não fica focando em... Ah, não, eu preciso consumir. Eu tenho que sair, jantar, sair, restaurante, isso e aquilo. O foco é outro, né? Então, e é por isso que é demonizado, né? Agora, vai ver onde que os artistas, os atores, atrizes, né? Cantores...
É tudo no subúrbio.
Onde... Eles não moram no centro das cidades, meu amigo.
Não,
eles podem ter uma casa lá para receber isso, receber aquilo, para o pessoal ir visitar, fazer concerto, isso e aquilo, mas eles moram nos casarão no subúrbio, meu querido. E isso é no mundo inteiro que é assim. Então, por exemplo, ali em Munique tem Grunwald. Esse é um bom exemplo de subúrbio. Certo?
Sim.
É um exemplo mais caro, digamos assim.
Sim, mais caro.
Mas seria uma coisa desse tipo assim. Isso só vai acontecer, isso só vai se popularizar se deixarem construir, né? Se você tem um país que é grande, não é o caso da Europa mais, mas se você tem um lugar assim que é grande, não deixam construir, alguma coisa está errada. Tem alguém ganhando dinheiro com isso. Nem toda atividade econômica precisa de produção, certo? Para ganhar dinheiro, né?
Sim, só que, por exemplo, assim, na cidade de Munique a gente tem um problema com a... que a gente estava falando da Deutsche Bahn. Tu chega no subúrbio de Munique com a Deutsche Bahn, com a S-Bahn. E, cara, é uma merda. Tipo assim, é uma merda generalizada. Tipo, é uma loteria, tu tá sempre atrasado, sempre tem um trem falhando... Sempre tem uma obra que eles estão fazendo que vai. Você tem que pegar um ônibus substituto. É sempre uma treta. Tipo assim, a Deutsche Bahn aqui em Munique, assim, ou em geral, assim, é sempre uma loteria, jogar na loteria. E daí é que tá o problema, por isso que o pessoal também aqui em Munique ele evita. Ele mora. Muitos dos que não conseguem pagar um aluguel que é mais alto vão pro subúrbio. Mas assim, tu tem a reclamação generalizada. Então tem ninguém que tu chega e diz, eu moro no subúrbio e tô feliz com a Deutsche Bahn, que eu chego rápido em Munique. Não. É sempre chego rápido se tudo funciona, sim. Porque o S-Bahn teoricamente funciona muito bem quando funciona, né? Mas tem o problema disso aí. Eu me lembro que quando eu trabalhava fora da cidade era a mesma coisa, era a mesma merda, sabe?
Problema de manutenção, né? Que eles não estão focando em manutenção, né? Que eu notava, assim, que na época tinha muita construção. 10 anos atrás, já faz 10 anos, hein?
Sim.
10 anos atrás tinha construção ainda, tinha obras, tinha planejamento. Só que a impressão que deu é que nos últimos anos parece que projetos viários, pessoal, por várias questões políticas... Principalmente, o pessoal tá dando uma parada para evitar, para realmente dificultar o transporte do pessoal, né?
Sim.
É uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha.
É contraditório, porque isso daí, se tu for ver, por exemplo, assim, ó. Todo o pessoal que é ecológico aí, vamos deixar o carro na garagem, vamos vender o carro, vamos usar transporte público, vamos poluir menos. Cara, tu não vê essa galera fazendo campanhas absurdas e protestos absurdos para que o transporte público funcione? Tu não vê o Partido Verde Alemão, o Partido Verde aqui de Munique, fazendo protesto porque o S-Bahn não funciona? Tu não vê nada disso. Tu não vê exatamente nada disso. O Partido Verde na Alemanha é quieto. Qualquer relação a problema... com o transporte público que a gente tem na Alemanha. Eles não falam nada, eles não fazem nenhuma crítica. Eles deveriam estar criticando para melhorar, para fazer algo passivo, para as pessoas usarem menos. A plataforma
para ter uma série de soluções, né? É que daí depois quando o cara vai, depois o cara vai dar uma pesquisada, o cara vai ver que uma boa parte desses grupos, eles são financiados exatamente pelo pessoal do petróleo. Aí o cara pensa, pô, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Eles não são contra?
Não,
Depende. É como eu disse antes. O
não.
que que é mais vantajoso? Você ter um commodity sendo produzido a cada vez maior preço, ou você ter commodity que é produzida a cada vez menor preço e mais acesso? É sempre melhor.
É
Por
sempre
isso
melhor.
é ser melhor não ter que fazer e o preço aumentar, porque daí o pessoal ganha mais dinheiro, é mais lucro. Então por isso que eles dificultam, que exatamente o objetivo é para dificultar.
Tem um político dos Verdes, quem conhece, que mora na Alemanha, eu já vou dar a letra. Ele é o político dos Verdes, que é cabeludo, tem cabelo longo. É o único que tem cabelo longo no político dos Verdes, que é mais conhecido na mídia.
Ah, esse não tem
Tem
problema
um.
com óleo nem
Não,
petróleo,
não,
que
não,
já vem tudo da cabeça dele. Não tem problema.
não, 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 não o Partido Verde, ele diz que tem que usar transporte público e ter menos carro, né? Tipo, ele não critica o transporte público, mas ele diz que tem que usar menos carro, mesmo tendo uma merda de transporte público. E daí esse político aí, ele tá sempre voando para Berlim, cara. Ele voa sempre para Berlim. E daí teve um
É, ele tá
conhecido,
usando
conhecido,
menos carro.
conhecido. É, tem um conhecido de um conhecido que uma vez ele encontrou ele no avião e disse assim: ah, o senhor aqui novamente, blá blá blá. Tipo, por que que você, o senhor que é do Partido Verde, que teria ter usado um transporte público, tá voando de avião, que é extremamente poluente? Daí ficou quieto, não respondeu. Ficou com cara de bunda e não respondeu. Mas assim, é a mesma coisa, cara. Tipo, quem fala isso aí, ah, tem que usar menos carro, transporte público, uma é o pessoal que não precisa usar transporte público e não precisa de usar carro, ou é o pessoal que tá ganhando muita grana por fora, né?
De
E que tá
notar,
sempre,
pode notar também que a questão da poluição vai até a página 2, né? Porque em nenhum momento você vê o pessoal de nenhum desses partidos ou organizações fomentando pesquisa ou comentando em coisas para despoluir.
Não, não,
Difícil.
não.
Geralmente é assim, coisas que são visíveis, tipo assim, ah, projeto para despoluir rio, certo? Que é uma coisa muito visível, certo?
Sim,
Mas
sim, sim.
ninguém chega e diz assim, não, nós vamos pesquisar uma tecnologia para tirar o carbono da atmosfera. E quer fazer o carbono, por exemplo. Certo?
Sim.
Transformar em biocombustível, fazer isso, nem que seja a custo negativo. Ninguém para para pensar, ninguém, né? E
Não, mas
também
aqui a
são
intenção não é.
contra. Claro que a intenção não é resolver. Eles
A
sabem que
intenção
não
não
é
é resolver.
sustentável.
Sabe qual
Eles
é a
sabem
intenção?
que
Sabe
não é sustentável,
qual é a
porque eles.
intenção?
Não,
Sabe qual é a
não,
intenção de.
eles querem uma espécie de colapso para ganhar cada vez mais dinheiro.
Não, não. Sabe qual é a intenção dessa galera? A intenção dessa galera não é ecologia. A intenção dessa galera é implantar um comunismo à força.
Não,
É
essa
implantar o. É
a
o
intenção
foco.
deles, a intenção pessoal deles, né? Isso é o que
É um
eles
comunismo
acreditam.
à força, tipo, a diminuir, vamos diminuir tudo de consumo, não vamos comer carne, não vamos fazer isso, porque, cara, essa é exatamente a mesma plataforma que você tem num verdadeiro comunismo. É exatamente
Sim, mas
o verdadeiro
isso não
comunismo.
importa. Mas isso não importa. O que eles querem não importa. Porque o que eles querem de forma pessoal não importa. Que não vai acontecer. O que importa é quem financia os grupos. É isso que importa. Porque esse pessoal dos grupos, se você entrevistar eles pessoalmente, falar com eles pessoalmente, eles vão dizer: não, a gente quer acabar com o capitalismo. É isso que eles dizem. Inclusive, eles
Sim.
não escondem, né? Eles não é algo secreto. Isso é uma coisa que eles falam abertamente. Tanto que eles não
Sim.
querem dar solução, eles querem acabar com o sistema. Né? Eles querem, ah, vamos
Sim.
desmanchar isso, desmanchar aquilo. Ok. Então, isso é o que eles pessoalmente dizem. Se você pega esse pessoal que gruda a mão em quadro, né? Agora até essa palhaçada, né? Gruda. Eu nunca consegui chegar perto de um quadro num museu, mas de repente esses caras conseguem fazer tudo. É incrível como essas coisas acontecem. O próprio pessoal do museu ajuda, certo? Então acho que tá na
Tem
hora
isso.
de O pessoal descobriu, óbvio, que o pessoal que trabalha em museu também, a maioria, é tudo comunista, entendeu? E pessoal, eles facilitam para que isso aconteça, certo? Experimente ir num museu qualquer da Europa e tentar chegar perto das obras para ver o que acontece. Isso é tudo planejado. E também não tem nenhuma garantia.
Faz uma brincadeira, eu vou me colar aqui, cara. Tu vai chegar um segurança, vai te
Você
dar
vai preso na hora.
Vai te prender na hora.
É, você nem vai saber o que te atingiu, você vai acordar no hospital, certo? E tem outra, não há garantia nenhuma de que a obra que esteja ali não seja uma cópia, certo? E isso é tudo planejado, esse pessoal é tudo orquestrado. Então, tem esse detalhe assim. Esse pessoal, se você pegar esse pessoal chamado, que eu chamaria de ecoterrorista, né?
Sim, é
E
terrorista.
você... É, ecoterrorista, o nome já existe para essas coisas, né? E você entrevistar eles, eles vão dizer assim: a gente quer acabar com o sistema. Mas eles não sabem, como qualquer militante, né? Eles não sabem qual que vai ser o próximo passo. Eles só sabem que querem acabar, né? Eles só sabem que querem, né? Eles não querem nem implantar um outro sistema, talvez. Eles só querem acabar com o que tem aí, né? Só a destruição. Só que isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Em lugar nenhum do mundo isso aconteceu, nem tem como acontecer, certo? Nenhum sistema desaba por completo, certo? Alguma coisa tomou o lugar, né? A revolução violenta, vem um outro sistema mais violento e toma o lugar, né? Quem financia esse pessoal quer uma outra coisa. Quem financia esse pessoal quer ganhar mais dinheiro. No momento que você diminui a demanda por algo, certo? Você pode manipular o preço desse commodity, certo? No momento que você tornar o acesso difícil, né, a essa, ou seja, escassez artificial, né, você põe o preço que você quiser naquilo, né? Essa é a questão, por exemplo, dos diamantes no mundo, né? Os diamantes no mundo tem cinco ou seis empresas no mundo que controlam o fluxo dos diamantes. O diamante em si, ele não tem valor, ele é fácil de ser encontrado, fácil de ser explorado, e também ele é fácil de ser criado, né? Ele é fácil de ser. E tem um processo industrial que você consegue criar diamantes que você não consegue distinguir dos originais, digamos assim, dos naturais, né? Só que existe um controle em cima desse processo, no máximo possível. Acesso às minas, né? O pessoal vai lá e financia lá na África, lá, ou em África, que eles dizem Angola, né? Eles financiam um partido contra o outro para fomentar a guerra civil, né? Para, né, ter balbúrdia em cima do processo lá, para daí entra uma força armada para controlar a mina de diamante. Então, isso tudo é para fazer o diamante valer 2, 3 mil dólares cada pedrinha. E em si ele não tem valor. Se os caras usarem de marketing, como é que eu vou dizer, de cultura, de propaganda, filme, certo? Para tornar o valor disso algo assim, completamente imensurável, valor, eles não tiveram que financiar a ditadura, não tiveram que meter exército, eles não tiveram que controlar acesso e transporte, e eles tiveram só o lucro da impressão de algo ter o valor. Isso é feito em qualquer mercado. É feito isso, assim, de certa forma, né? Se não é algo assim que você consegue produzir em qualquer lugar, tem alguém fazendo algum tipo de controle desse tipo, né? Um
É a
exemplo é a
mesma coisa
indústria
com
do
carne,
carro, né?
carro, carne.
Carne. A indústria do carro, o exemplo mais absurdo que tem é o exemplo brasileiro. Que não, eu acho que talvez na Argentina seja assim. Talvez, eu não sei como é que é no Paraguai, mas eu sei de uma coisa: no mundo inteiro o acesso ao carro é facilitado. É fácil ter veículo, é fácil ter moto, é fácil ter aqueles tuk-tuk, né? Mas no Brasil o carro, ele é um objeto de status inacreditável, certo? Inacreditável. O cara economiza aqui, alguns meses, o cara compra um carro, certo? No, no, na, na Europa, demora um pouco mais de tempo, mas o cara consegue uns carros, puta de uns carros, que dura a vida inteira. Né? Sim, não seja seu, não chega a ser assim, objeto de um desejo, que é uma coisa que você pode ir lá e comprar, é um bem de consumo. No Brasil, é um negócio assim que você vai ter 4 carros na sua vida, 5 na sua vida inteira. E é um negócio que você vai desejar ele, sabe? E o cara que é rico, o sonho é o cara trocar o carro cada ano. Cara, e tem esse fetiche em cima do carro novo. Que de repente, há um ano que o cara usou o carro, primeiro ano que o cara usou o carro quando era novo, ele de certa forma desvirgina o carro e ele fica imprestável. E daí o cara não vê o carro da mesma forma. Cara, é uma burrice. É uma propaganda, é um negócio assim. Aí tem a empresa especializada, eu acho uma graça, porque agora tem o canal do YouTube, né? E a imprensa toda, assim, tipo, 4 rodas, programas sobre carros, tá tudo. Tudo virou vários canais no YouTube, né? Aí tem um canal dos caras lá que eles chamam mecânicos de carros de luxo, né? Aí os caras assim. Carro de luxo, Audi é bomba, né? Como é que é? BMW é bomba. Não, é bomba, sim, é ruim, sim. Cara, meu amigo, vocês estão dirigindo Gol. Porra, cara, como assim, cara? Os carros que o resto do mundo dirige são bomba. E os carros que vocês estão dirigindo aí é o quê, meu amigo? Vocês estão dirigindo o Fiat 147 ainda, tem gente ainda com a porra do Chevette dirigindo. E os caras dizendo, não, porque o como é que é o como é que é o carro lá, não sei o que, é bomba, né? Que bomba, cara, vocês não tem nem mecânico direito, cara, que porra é essa? Mecânico, você não consegue, os caras não entendem de mecânica, vão lá, deixam no mecânico. Mecânico vai lá, passa a perna nos caras, porque as peças, cada peça é o valor de outro carro, entendeu? Porque é um fetiche inacreditável, os caras não conseguem segurar de comprar um carro 6 meses. O governo vai lá e diz que vai dar um desconto de R$1.000, os caras, não, eu vou segurar por causa do desconto de R$1.000. Não, cara, o desconto tem que ser de R$50.000 pro cara comprar um carro. Aí o carro popular, ele já tá beirando os R$70.000. Caramba. Carro popular, beirando os R$70.000. Pode ser que tenha inflação, não tem inflação, mas R$70.000 é dinheiro para um caralho, certo? R$70.000 o carro popular, e os caras estão cogitando tirar airbag, e tirar vidro elétrico, tirar... Como é que é? Ar-condicionado, tirar não sei o quê. Cara, vai ser o mesmo carro de 1990, sem nada, que o cara pagava 5, 6 mil dólares, certo? O cara vai estar pagando $30.000 daqui a pouco. Não existe o que justifique um negócio desse. Isso é tudo criar uma necessidade da pessoa ter um carro, da propaganda de carro 24/7, entendeu? Em cima do pessoal, né? E na TV, e na imprensa especializada, canal de YouTube, e cultura, e clube do carro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tudo para aumentar o valor de um commodity que não tem valor. Não tem valor, é um pedaço de metal com roda. É um negócio que não tem valor. Entendeu? Aí os caras ficam assim, por que que nos Estados Unidos o carro... Você compra um carro usado com $10.000, com $7.000, com menos até. E no Brasil custa $50.000. Cara, é por causa disso que vocês pagam.
É.
Vocês pagam.
É porque o carro no exterior, ele é um utilitário, né? Na verdade, assim, tipo, eu tenho... Aqui, por exemplo, na Alemanha, cara, na Alemanha eu conheço, assim, uma galera que compra carro usado. Muito que compra carro usado. Minoria compra carro novo. E tem uma galera que compra, que faz leasing por causa da firma. A firma que dá. Tipo assim, vamos te dar um BMW, a gente tem um contrato com a, sei lá, com a BMW, com a Audi, qualquer merda dessas. E a gente vai te dar um carro pra tu trabalhar, pronto. Mas que daí vai andar bastante carro, vai precisar do carro e tal. E daí é isso, mas cara, quem compra carro aqui na... Novo, realmente quem compra carro na Alemanha novo, só quem é que compra, cara? Turco,
Aluguéis, eu acho,
árabe.
né? Também os
Não.
aluguéis, né?
É, os aluguéis. Mas um carro novo aqui quem compra é turco, árabe, e
É,
essa galera que, tipo assim.
quem vê como sinal de status.
A gente já viu, já tem fatos isso aí, que essa galera que compra aí carro novo, eles socializam carro. Isso aí não sei se tu sabia, né?
Ah,
Um compra o carro,
é pra galera.
não, assim, é um da família que compra o carro, é o cara, sei lá, que ganha mais dinheiro, e daí os outros ajudam a pagar a prestação do carro. E daí eles compartilham o carro. Então, por exemplo, assim, é o, sei lá, o cara, é o primo dele, o irmão dele e o pai dele que usa o mesmo carro. Tem dias, tem schedules, assim, tipo, cada dia da semana. Por exemplo, ah, final de semana eu vou usar o carro. Daí o outro vai usar outro final de semana. E é isso, cara. Entende? Então,
É,
mas
faz
é
sentido, né?
resultado, né?
Faz sentido, é o carro da família.
É o da família, é.
Que também tem essa coisa que. Ah, não, porque eu tenho que ter o próprio carro, não sei o quê, porque não sei. Cara, isso não existe, no mundo inteiro é tudo compartilhado. Parem com essa história, sabe? Mas
Tem que
enfim.
ter o carro, eu fiz 18 anos, eu tenho que ter carro, né?
É, desde quando, sabe? Ah, mas lá os caras têm cara, mas ali não pode ter. Tem que segurar. Entendeu? Tem que dar uma baixada na bola, entendeu? Se
18 anos aqui, o
o
pessoal ganha
pessoal.
um quadrado com quatro rodas e pronto. Ah, é o
É,
carro.
cara. Se o pessoal segurasse. O pessoal segurasse, assim. Algumas coisas, certo? Assim, de consumo, elas baixam de preço. Elas
Sim,
baixam de preço, só que quanto mais o pessoal não segurar, mais o pessoal consegue segurar os estoques e mais difícil vai baixar. É uma coisa natural, assim, de qualquer mercado, mas não, o pessoal, assim, eles gostam de se exibir. Então vai ser
status.
sempre assim, né? É a mesma questão do cara fora do país que ele vai querer morar em cidade grande. Quanto mais ele querer entrar nesse circuito, mais vai perder dinheiro. É o mesmo vício, é o mesmo problema, né? Então.
Não, cara, mas é que, cara, se tu não mora numa cidade grande no exterior, tu não vai ter acesso ao feijão.
Bom, qual? O amigo ou a comida? Não sei.
É isso que
Feijão é
tá.
esse só no bairro brasileiro, só.
Daí na cidade grande, bairro brasileiro só tem cidade grande. Daí tu vai morar no interior como brasileiro, tu não vai ter feijão. Tu não vai ter vizinho
Ah,
com tapete vermelho, tu não vai ter as treta com outros brasileiros, tu não vai ter que ficar
vai
lá
poder
alemão,
brigar, né?
né?
Não
Tu
vai
não vai poder
ter,
brigar, né?
não vai
E
poder
não
fazer
vai.
barulho. É
É
complicado.
uma merda, cara. O interior é uma merda pro brasileiro. O
É.
brasileiro não tem que morar no interior. É uma
Imagina,
merda mesmo.
o cara sai do interior para ir morar no interior, né? Que tipo de progresso é esse? Então.
Bom, vamos voltar a falar de
Ou
churrasco e
pior,
chapa.
né? Ou pior, né? O cara saiu da. Como é que é? Da. O cara saiu da cidade para ir morar no interior. Ah, eu fiz um. Né? Não, porque eu tive que largar da minha profissão no Brasil. Daí o cara vai ver, o cara era. Funça. Cara, era funcionário público, cara. Desculpa. Desculpa, mas não é profissão. Profissão, o nome já diz. É algo que você deriva lucro da profissão, ok? Valeu? Se você tá em autarquia, não é profissão. Procure uma profissão. Procure se profissionalizar.
É carimbar, assinar a grande
Então. É,
profissão.
isso não é
Ah,
profissão. Isso
maravilha.
não é profissão. Ah, mas eu sou advogado da. Não, 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 não. Você não entendeu. Você tem que ter lucro. Você tem que subsistir do seu trabalho, não é alguém pagando o teu salário. É outra. Não é tirando de alguém para, sabe? Não, alguém tem que consumir e te dar este recurso. Mas enfim, isso demora, o pessoal entender, demora. Mas para finalizar, a gente fala de carne.
De carne, não de churrasco. Eu queria só lembrar do churrasco, né? Que se tu tá vindo pra Munique, né? Onde é que tu pode fazer churrasco? Então, no Isar tem as áreas demarcadas. No Hirschgarten tem áreas demarcadas também que dá pra fazer churrasco. E tem no Westpark. Exatamente, tem áreas demarcadas que dá pra fazer churrasco no Westpark. Não é em tudo que dá pra fazer churrasco. Se tu faz churrasco. Em lugares que não são autorizados, tu vai tomar uma multa gourmet, porque tem áreas demarcadas para isso. E a outra coisa que eu quero falar de churrasco, um tema mais ameno, né? Que a gente deu um balãozão gigante, é a questão dos pedaços de carne, não os cortes, os pedaços de carne. No Brasil, tu vai no supermercado e compra, sei lá, vamos dizer, meio quilo de maminha, 1 quilo de maminha e tal, e daí tu vê um pedação, né, gourmet de carne. No supermercado, no açougue. E aqui tu não compra esses tipos de carne assim, com esses pedação de carne, os naco de carne. Tu compra mais no estilo churrasco de paulista, né? Que é só o bife, o bifinho ou o steak. Tu não tem o naco de carne que tu coloca no espeto e faz um churrasco de espeto, né? Com um espeto, né? Então tu coloca no grill. Que é a mesma coisa que tu faz aí, mas eu acho que nos Estados Unidos tu
Ah,
tem
depende. Você
condições de comprar
tem.
mais naco. Tu compra naco de carne, né? Se tu
É
fizer.
aqui eles compartimentam. É tipo Jack Estripador. Mas tem gente que faz o bifinho só. Mas eu noto que isso tem a ver com a pressa. Entendeu? Que é a questão da pressa. Por exemplo, o cara fritar um hambúrguer é 30 segundos. Né? Fazer ali na chapa, no fazer na grelha mesmo. Pô, é pouco tempo. Eu acho que é questão do tempo, mais assim. Agora, quando tu vai fazer o churrasco mesmo, você põe uma peça ali e deixa torar, né? Então...
Não, mas aqui, por exemplo, aqui, se tu for no supermercado mesmo, que seja um supermercado bom, assim,
Aí
que tem um
já vem
açougue,
nesse formato ali.
já vem nesse formato cortado, e daí se tu vai no açougue do supermercado, que todo açougue tem um supermercado, tem um açougue que nem no Brasil. Mas, cara, um pedaço de carne, assim, de gado, por exemplo, assim, tu vai comprar um meio quilo, vai comprar 1 quilo de carne aqui de gado no supermercado, no açougue, tu vai pagar uns 30, 40 pau, assim, tranquilo, assim, tipo, de euros, né? Dependendo do corte de carne, vai até uns 80 euros, assim, não é barato.
Cada um leva uma lasquinha, paga 15.
Cada um leva uma lasquinha e paga
Aí o
15.
cara traz Kaiser Ludwig. Eu gostei muito mesmo, gostei muito do outro dia que o coisa ali, que é o Lucas ali. Pô, tô tomando aí a cerveja aí. Não sei se era Kaiser Ludwig ou a outra lá. Daí, pô, a gente conta, não conta? Como é que. Ah, na hora
É,
assim me deu um negócio assim, ah, não, não pode, não pode ser.
não pode ser, né, cara? Não pode ser. Mas enfim, é isso aí que eu queria falar, que aqui tu compra até pedaços de carne, snacks, tudo, mas é muito caro. Eu vejo, sei lá, nunca vi alguém que chegou num churrasco que a gente tá fazendo com a galera e disse assim, ó, aqui tem um naco de gás, que é muito caro. Talvez faça em casa para ele mesmo, sozinho, mas não vai, ou pra família, mas não é uma coisa que faça num churrasco.
Aliás, essa é uma boa estratégia, né? Cara, fazer um meal prep ali, fazer uma comida pra semana. Cara, cozinha um nacão, vai comendo um pouco por dia ali. Semana aí o cara mata tudo.
Sim, o que eu faço aqui, eu compro mini steaks, às vezes eu compro do açougue, às vezes eu compro até no supermercado. E eu uso esses mini steaks em 5 bifinhos, assim, sabe? Esses bifinhos. Daí toca ali na chapa e daí come com, sei lá, com salada, com alguma coisa assim. Eu tenho feito isso aí. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Isso aí, o que que eu queria falar também? Vamos ver se a gente tem coisas da pauta, mas acho que a gente tá longe, a gente tá longo demais, a gente falou bastante coisa, né? Não sei quanto tempo a gente tá de gravação. Vamos ver. A
Aqui.
gente não tem. A gente não tem timer, no gravador
Temos
aqui.
que a gente começou às 1 da tarde, então já quase 2 horas esse negócio ali.
A gente tá fazendo podcast do estilo King Yong John, né? O cara lá da
É
Coreia.
O Fidel Castro, 9 horas de podcast. Parte 1 do discurso. A mesa vamos redonda certo. É outras 5 horas. Enfim, hoje nós vamos gravar também sobre o do metade do Anel dos Nibelungos e vai ser logo depois aqui. Mas eu acho que aqui ele sai primeiro. Vamos ver o que vai acontecer.
Sim, sim. Sim, vamos fazer isso aí. Eu acho que vamos deixar os outros temas para um outro podcast que vai falar sobre.
Vamos, vamos.
Gravar
essa semana aí. Beleza. Final da semana.
Abraço. Então tá, valeu. Obrigado pela audiência por mais um episódio do Raimar Podcast. A gente se vê na próxima. Obrigado, valeu.